Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Sejam todos bem-vindos a esse programa que vai transformar os nossos lares em templos de inspiração a Deus. Eu sou Alexandre Teixeira e a partir de agora a gente vai junto nessa jornada de reflexão com a palavra de fé, com oração e louvor para você ser abençoado onde quer que você esteja. E hoje a participação do meu querido pastor Júlio Teixeira da PIB em K11 Nova Iguaçu. Bem-vindo, pastor Júlio Teixeira.
Olá, graça e paz. Boa noite a todos os nossos ouvintes, aos ouvintes da Rádio 93, ao nosso amigo e irmão Alexandre Teixeira. Que bom podermos estar juntos mais uma vez aqui no culto doméstico.
Pastor, conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje.
O nosso texto se encontra no Novo Testamento, no último livro da Bíblia, Apocalipse 21, quase também último capítulo, é o penúltimo capítulo, Apocalipse 21, do versículo 1 até o versículo 8. Você já pode ir procurando aí, você já pode acessando aí, quem tem no aplicativo aí, no smartphone, no notebook. Essa será a leitura da nossa reflexão. Apocalipse 21, de 1 a 8.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos ler o texto bíblico em Apocalipse 21, que diz assim: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Somente até aí, versículo 8, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos conduz ao entendimento de sua palavra. Meus queridos ouvintes da Rádio 93 FM, do culto doméstico, nosso irmão Alexandre Teixeira, nós estamos diante do livro de Apocalipse, que em muitas vezes é para muita gente um livro que chama a atenção por seus enigmas, suas figuras que podem até amedrontar, como que num filme de terror. Eu imagino que tem pessoas, crentes até, que têm um certo receio em parar para ler o livro de Apocalipse, entendendo que é um livro que vem trazer um terror sobre a humanidade. Sem dúvida que quando nós lemos, sem dúvida que quando nós somos confrontados, nós sim tememos e até trememos. A Bíblia diz que nós, sem dúvida alguma, diante da majestosa presença e diante do grande poder de Deus, sem dúvida alguma, nós não só tememos, mas trememos. Mas sabemos que servimos a um Deus que não nos traz, não nos convida, não nos convoca a ele por dor, por apavoramento, por terror, mas ele nos chama a si por amor, porque foi um ato de amor, ou seja, pela entrega do Senhor Jesus Cristo na cruz, é que ele nos reconciliou consigo mesmo, ele nos aproximou. Foi através deste grande ato de entrega, deste grande ato de amor, e não poderia ser diferente, principalmente no último livro da Bíblia, no livro da Revelação, quando Deus, então, através do seu Filho, ele nos revela o seu amor. Então, por mais que algumas pessoas possam interpretar como algo aterrorizante, e isso me faz até lembrar de certa vez que, estando com os meus colegas de escola, no último ano do ensino fundamental, isso já se vão muitos anos, né? Já se vão mais de 35 anos, pelo menos. E eu estava no último ano do ensino fundamental e no pátio da escola eu me vi cercado por conta de um livro que eu tinha levado para o horário do intervalo. E era um livro que tratava o tema escatológico, falava a respeito das últimas, da doutrina das últimas coisas, porque a escatologia vai falar exatamente sobre isso, a doutrina dos últimos tempos, vai falar sobre a volta de Jesus e todos os acontecimentos que vão cercar a volta de Jesus. E eu lembro muito bem, porque gerou como que gera, na verdade, né? Ainda hoje, muita curiosidade. Os meus colegas ficaram ali curiosos, querendo saber quando eu comecei a falar, porque provavelmente eu devo ter sido provocado por alguma pergunta, tipo, que livro é esse? Qual é o título? Do que trata? Então, isso gerou uma grande curiosidade. Mas continua gerando. As pessoas têm um certo fascínio por temas catastróficos. Embora Apocalipse, ele vai falar sobre situações que vão acontecer, sim, mas em muitas delas também são enigmas e nós precisamos pedir a graça e misericórdia do Espírito Santo para nos ajudar a entender. E quando nós falamos de temas catastróficos que chamam atenção, causam curiosidade às pessoas, não é à toa que vez por outra nós vemos filmes sendo produzidos, filmes, séries, documentários que tratam desse assunto. Acho que tem a ver também com o desejo do ser humano de querer controlar o futuro ou querer conhecer o que está além do visível, além da compreensão humana, além do físico, além do palpável. Nós somos assim. Uma maioria de nós somos assim. Temos essa curiosidade, mas também por ter essa curiosidade, ela na verdade ela é gerada na vontade, no desejo de poder controlar as coisas, querer controlar a vida, querer controlar inclusive o futuro. Nada contra cientistas, nada contra pesquisas para sabermos como é que vai ser o futuro, ou como nós podemos prevenir, como nós de problemas futuros, como nós podemos melhorar esse ambiente que nós moramos, chamado de planeta Terra. Mas uma certeza é que é a certeza daquilo que fala a palavra de Deus, quando entendemos que tudo isso aqui vai passar. Não que nós não trabalhemos para o bem, não só do lugar, mas principalmente para o bem das pessoas onde nós estamos, onde nós moramos, como muitos gostam de dizer, a nossa casa, o planeta Terra, mas nós também sabemos que esse lugar, esse planeta, ele sem dúvida alguma, desde o princípio da criação do mundo, quando Deus ele desejou, ele objetivou que tudo fosse bom e que tudo fosse muito bom, mas por conta da entrada do pecado no mundo, isso não só contaminou as pessoas, mas contaminou todo o ambiente. Vamos trabalhar, sim, para o bem do nosso habitat, sim, mas a nossa esperança e a nossa certeza é de que o Senhor preparou algo melhor, maior e inimaginável até, inclusive, para nós. Entretanto, o livro de Apocalipse, ele é uma revelação. que tem por objetivo dar esperança e não divulgar o terror. Quando nós falamos aqui, né, de fatos curiosos ligados a catástrofes, o livro de Apocalipse é uma revelação dada por Deus ao seu servo apóstolo João, quando este estava exilado na ilha de Patmos. Deus deu a ele a revelação que tinha e tem por objetivo dar esperança e não divulgar o terror. Eu lembro até hoje das aulas da Escola Bíblica Dominical, quando nosso professor dizia que os enigmas do livro de Apocalipse eram também para que o mesmo passasse pelas autoridades e chegasse nas mãos do povo de Deus e pudesse então transmitir as verdades para aqueles que realmente precisavam de esperança, porque inclusive naquele tempo de perseguição, logo ali no primeiro século da era cristã, passavam por dificuldades, mas precisavam se agarrar na esperança de que tudo não estava restrito nesse lugar. Deus tinha algo melhor, assim como ele tem algo melhor, e essa mensagem de esperança continua sendo pregada, não só para nós que hoje vivemos num país com liberdade religiosa, mas também deve ser pregada para aqueles que hoje passam por perseguições, e existem inúmeros, centenas de países no mundo que os nossos irmãos correm risco de vida, que muitos de nossos irmãos são perseguidos e muitos são mortos, e assim essa mensagem do primeiro século, escrita por enigmas, ela passava e chegava às mãos do povo de Deus para que, com o entendimento do Espírito Santo, eles pudessem receber essa mensagem, entendendo que tudo aquilo que eles começaram a viver a partir de seguir a Jesus não se restringia tão somente aqui. Deus tem algo, Deus tinha e Deus tem algo melhor para o povo de Deus. E me lembro muito bem das palavras do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer: se nós esperamos por Cristo somente nessa vida, nós somos de todas as pessoas, de todos os seres humanos, aqueles que mais são dignos de pena. E Paulo se referia à questão da morte, à questão da ressurreição. Nós devemos crer na ressurreição, assim como Cristo ressurgiu, ele também nos trará novamente a vida e nos dará um novo céu e nos dará uma nova terra e nos dará o paraíso, o mesmo paraíso que foi prometido para aquele homem crucificado ao lado do Senhor Jesus, que recebeu esta grande, maravilhosa promessa quando Cristo falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sei se hoje é o dia de você ir para o paraíso, mas eu também posso afirmar que pode ser a partir do momento em que você entregar a sua vida. Hoje mesmo nós já podemos viver na dimensão do paraíso, embora estejamos aqui. Entendermos então, quando falamos de Apocalipse, que o livro, ele, sem dúvida alguma, ele contém profecias que inclusive estão nos três tempos: no passado, no presente e no futuro. Existem profecias que já se cumpriram, outras estão se cumprindo agora, nesse exato momento. E existem aquelas que ainda vão se cumprir. Assim como qualquer porção bíblica, o livro de Apocalipse carece de orientação pelo Espírito Santo de Deus para que nós tenhamos entendimento. Então, o Apocalipse é isso, não é diferente. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus para podermos entender aquilo que o Senhor tem em suas profecias, não somente para nós, povo de Deus, mas para toda a humanidade. Ou seja, para tanto aquele que crê em Deus, como aquele que é incrédulo, como aquele que ainda não conhece a Deus. E o texto aqui que nós lemos, o texto proposto, esse texto, embora esse livro seja um livro de enigmas, seja um livro da revelação, é um texto muito fácil de ser compreendido, de ser entendido. Novo céu e nova terra serão revelados a partir do momento em que os primeiros céus e a primeira terra passarem. Ou seja, o primeiro céu e a primeira terra é esse momento em que nós vivemos. É essa existência aqui na humanidade. Mas haverá um novo céu e haverá uma nova terra, quando essa terra e esse céu, essa existência que nós temos, passar. Nós temos visto que o planeta, ele tem sofrido com a ação predatória do ser humano. Infelizmente, Deus criou todas as coisas de forma perfeita, Deus criou a natureza, entretanto, como parte dessa natureza, Deus também criou o ser humano como algo participante, como um ator participante dessa natureza, e mais do que isso, Deus deu ao ser humano a autoridade e a possibilidade de cuidar da natureza, de cuidar do planeta. Entretanto, por um mal espiritual chamado pecado, a partir desse grande mal e desta grande doença, desta grande catástrofe, que foi o homem querer desobedecer e se separar do Criador, a partir disso, a partir do pecado, toda a natureza ficou sujeita também a uma má conservação. Ficou sujeita. É interessante que cientistas inteligentíssimos, embora inteligentíssimos, que por vezes negam a existência de Deus, e isso é até algo controverso, né? Mas esses mesmos cientistas concordam e afirmam acerca de um rumo quase que sem volta em relação à destruição do habitat que nós conhecemos, do nosso planeta. Com certeza você, assim como eu, já ouviu falar a respeito do aquecimento global. Temos ouvido muito falar isso. Talvez você já tenha ouvido falar aí da COP22, da Conferência para o Clima. O Brasil tem sido, inclusive, um dos grandes países que tratam deste assunto. Está aqui no nosso país uma grande parte da natureza que ainda está intocada. Nós temos a nossa Amazônia. Temos ainda um pequeno pedaço, menos de 10% daquilo que representou um dia toda a Mata Atlântica. Então, o Brasil é esse país riquíssimo em recursos naturais, mas tudo isso tem sofrido por conta do aquecimento global, o derretimento das geleiras, tanto na parte norte quanto na parte sul, e o aumento, por conta disso, do nível dos mares. Bruscas mudanças climáticas, catástrofes ambientais como a que estamos vendo no Rio Grande do Sul. Então, isso, na verdade, volta e meia, essas catástrofes, elas acontecem em algum ou em vários lugares do planeta, infelizmente. Mas muito mais do que um novo lugar, a promessa que temos de Deus é que viveremos numa outra esfera de realidade. O versículo 4, ele é como que o centro dessa reflexão. Pois nele encontramos a promessa que nos levará a vivermos aquilo que por enquanto estamos sujeitos a viver por conta do pecado que atinge a criação. Muito mais do que viver num lugar mais do que perfeito, muito mais do que viver num lugar onde nós não teremos poluição, onde nós não teremos catástrofes, onde nós não teremos a ação predatória do ser humano, muito mais do que viver num lugar onde nós não veremos mais as ações contra os animais, contra a natureza, contra o próprio ser humano, contra a vegetação, contra os rios, contra os mares. Nós viveremos dentro de uma realidade que nos levará, sem dúvida alguma, a um momento em que toda a criação será cuidada. O versículo 4, então, como central, ele vai dizer: lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então há para todos nós a promessa de não mais rosto abatido, não mais morte, não mais luto, não mais choro, não mais dor. Todas essas coisas, elas fazem parte de um primeiro momento. O momento que antecede a volta de Cristo, situações que todos nós estamos sujeitos. Hoje, talvez você esteja passando por um momento de abatimento, por um momento de morte, por um momento de luto, por um momento de pranto, por um momento de dor, mas todas essas coisas vão passar. Isso é promessa de Deus. No entanto, a Bíblia diz, o texto lido nos mostra claramente que existem aqueles que não herdarão essa promessa, porque na voz mesmo daquele que está no trono, infelizmente, existem pessoas que receberão um outro destino. Nós lemos isso no versículo 8. Na voz de Jesus há uma herança que não foi idealizada para os seres humanos, mas receberão se optarem pelo caminho que conduz à perdição. Jesus tem se colocado como próprio caminho, Jesus tem indicado qual o caminho a seguir, mas a história mostra que a desobediência traz consigo consequências. E mais uma vez, citando professores da escola bíblica, eu me lembro de uma vez de uma professora que disse: olha, eu posso escolher qualquer coisa na minha vida, porém não posso escolher as consequências de uma má escolha. E isso quando nós lemos o versículo 8, que diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus é um Deus de perdão e de transformação de vidas. Condenados a este fim somente os que decidirem permanecer em seus pecados. Apocalipse não é uma mensagem de medo, mas de amor e de esperança. Esperança de nova vida, esperança de na eternidade, mas que começa aqui. Já podemos viver os ares da eternidade. É como os teólogos gostam de falar, é o já e o ainda não. Já, porque podemos já ser salvos e libertos dos nossos erros e sermos perdoados dos nossos pecados. E ainda não, porque ainda não estamos no novo céu, mas estamos a caminho dele. E com o nosso passaporte carimbado, com o nosso visto que já foi aceito com a assinatura do sangue do Calvário. Se você ainda não teve esta oportunidade, ou se você ainda não teve a coragem de entregar a sua vida e ter a sua vida como que o passaporte carimbado pelo sangue de Jesus e já viver os ares da eternidade e crer e receber já por fé novo céu e a nova terra, você pode fazer isso nessa noite. Que Deus te abençoe.
Que palavra abençoada, glória a Deus, pastor. Nesse momento vamos aos pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos, pessoas com coração entristecidos, pessoas que precisam de um milagre urgente. Nesse momento também vamos lembrar das pessoas que estão enlutadas, né? Precisando também de conforto e consolo. Oremos pelos profissionais liberais, oremos também pelos profissionais da saúde, da segurança pública, da educação. Vamos também entregar nas mãos de Deus todos os ouvintes e também as nações que vivem em guerra, para que haja paz entre as nações, para que a guerra cesse. Em nome de Jesus Cristo, oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, desde a direção até todos os colaboradores e funcionários, em nome de Jesus.
Santíssimo Deus, bondoso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque, ó Deus, o Senhor é a nossa esperança. Quando o Senhor começou todas as coisas, quando o Senhor criou esse mundo, o Senhor já sabia pela sua soberania, pela sua onisciência, de tudo aquilo que estaria para acontecer. Entretanto, o Senhor deu liberdade aos seres humanos para que eles pudessem escolher o caminho a seguir. Ó Deus, inclusive decidir entre pecar e não pecar. Assim foi lá com nosso irmão Adão, lá no início de todas as coisas. Mas, Senhor, nós te agradecemos porque, independente do pecado que entrou no mundo por intermédio de um homem, também por intermédio de um homem, Jesus Cristo, o Senhor também fez com que entrasse a salvação e isso nos garantisse um novo céu e uma nova terra. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor, ó Pai, através da ação do teu Espírito Santo, toque em corações para que, ó Deus, independente do tempo que nós temos ainda para viver nessa terra, que nós possamos desde já, ó Pai, garantir a nossa entrada na eternidade com um novo céu, uma nova terra, ó Deus, entregando a nossa vida a Jesus e também sendo por ele comissionado e agente de transformação, que o Senhor nos use para proclamarmos, para pregarmos, ó Pai, que há um caminho que leva ao céu, Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos nesse momento por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão no leito de hospital, por aqueles que estão numa cama, que o Senhor, ó Pai, haja com misericórdia e com graça sobre a vida de cada um. Aos aflitos, aos enlutados, seja sobre eles o teu consolo, para aqueles que estão precisando de uma porta de emprego. Ó Deus, dá disposição, força, coragem, ó Pai, em nome de Jesus, e abre a porta de emprego. Que o Senhor abençoe a Rádio 93, a diretoria da 93, a MK Music, o Alexandre Teixeira, ó Pai, todos os funcionários. Pedimos por nosso país, pela economia, pelas autoridades, mas também pedimos por uma ação milagrosa do Senhor a partir daquele lugar que está sofrendo com tantas enchentes ali em todo o Rio Grande do Sul. Que o Senhor conforte o coração dos enlutados, que o Senhor levante as autoridades, que o Senhor levante o teu povo, que o Senhor levante a igreja, para que possamos, ó Pai, fazer a diferença através das nossas obras e mostrar, ó Pai, que a solução é Jesus Cristo. Ajuda, Senhor, dá ordem à natureza para que, ó Deus, haja um escoar, ó Pai, da água e uma melhoria, ó Pai, para aquela população. Cuida daquela população. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém. Graças a Deus. Deixa agora aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto na sua igreja. Pastor Júlio Teixeira.
Meu querido Alexandre Teixeira, eu agradeço a você, em nome de toda a Rádio 93, pela oportunidade aqui no culto doméstico, e quero deixar um abraço para nossa família, para minha família, Elaine e os nossos filhos, Guilherme, Gustavo e Hugo, e também um abraço para toda a Primeira Igreja Batista em K11, quando deixo aqui o endereço, os dias, horários de culto. Se você não tem um lar espiritual, se você não está congregando em nenhuma igreja, quiser nos fazer uma visita, ficaremos muito felizes. Nossa igreja fica na Rua Benjamin Chambarelli, número 423, no bairro do K11. Nossos cultos aos domingos, às 10 horas da manhã ou às 18 horas na parte da noite. Quarta-feira, no meio da semana, 19 horas e 30 minutos. Você pode nos encontrar nas redes sociais apenas buscando PIB em K11, Primeira Igreja Batista em K11. Um grande abraço, que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado aí pela participação. E lembre-se, se você não ouviu o culto doméstico agora, faz o seguinte: entra na sua plataforma digital preferida e acesse Culto Doméstico 93 em podcast. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.